Com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Miguel, vamos começar por descodificar as declarações e também as ameaças de Vladimir Putin. O que é que traduz o discurso de hoje?
Bem, em primeiro lugar, este discurso é uma resposta, é a reação que lá o Kremlin considerou adequada à derrota militar que está a ocorrer no terreno. Esse é o primeiro facto. Contra muitas das expectativas de muitos comentadores e observadores, e eu até que também era muito otimista relativamente às capacidades das Forças Armadas ucranianas conseguirem fazer uma contraofensiva tão cedo, O sucesso dessa contraofensiva tem sido surpreendente. E, por isso, Putin e a liderança russa estão em apuros. À partida pelas informações que nós temos, uma parte desse colapso da força militar em território russo, em território ucraniano, deve-se ao colapso do pessoal, em termos de moral, de baixas, um número muito elevado de baixas, a moral também, deserções, muita instabilidade também nas chefias de comando no terreno, e por isso Putin quis fazer uma escalada para também corresponder àqueles pilares do apoio que ele tem, que tem sempre esta visão maximalista do Império Russo, da reconstituição do Império Russo, desta vocação euroasiática de que os russos são os principais protagonistas e intérpretes, uma série de alusões que Putin faz no discurso que é para alimentar também essa gente. Agora, ele disse ali coisas novas, duas ou três coisas novas que exemplificam essa escalada. Em 2014, foram feitos referendos nos territórios libertados, como os russos acham que foram libertados do nazismo ucraniano, e a Rússia não os anexou. Houve uma exceção aberta para a Crimeia, mas não para os territórios do Donbass. Agora isso muda. Não é? Agora Putin diz, não, agora vem os referendos, já sabe o que é que os referendos vão dar, tem já umas sondagens a circular que dão mais de 80% em qualquer um deles, um dos territórios, não sei se é Luhansk, já não lembro, até 95%, vamos ver, vai bater certo. Eu aposto que neste caso as sondagens não vão falhar. Eles já sabem que é pedir, reclamar a anexação na Rússia, e Putin acabou de dizer sim, esses territórios serão anexados. Curioso que o Partido Comunista Russo, que é um ferocíssimo aliado de Putin nesta matéria, já veio exigir que não pode haver qualquer transigência na anexação daqueles territórios.
Já tinha pedido antes até.
Já tinha pedido antes. O Partido Comunista Russo aqui até quer ir além dessas loucuras de Putin. Depois, a outra novidade não foi exatamente a ameaça nuclear, porque aí o Putin já tinha feito algumas alusões para mostrar que é um jogador de póquer e agora coloca-se perante o Ocidente e diz assim, vamos ver quem é que vai prestando já primeiro. A novidade é outra. Ele está gradualmente a converter aquela que era uma luta contra os nazis na Ucrânia, que estavam a praticar um genocídio contra os russos coitadinhos que lá viviam. Ele está a converter isto, é assim que ele justifica a mobilização parcial, como uma guerra contra o Ocidente. No fundo, a Ucrânia agora, nesta fase, é um mero campo de batalha para um confronto titânico, apocalíptico, de todo o povo russo contra os tentáculos de todo o Ocidente.
Pedro, quais as consequências e também o alcance destas declarações de Vladimir Putin?
Ora bem, daquilo que é anunciado, o plano que se segue vem cheio de problemas, ele próprio, porque, em primeiro lugar, isto é uma demonstração de fraqueza, por muito que o discurso queira projetar exatamente o inverso, é como Miguel dizia, isto é a reação imediata à falta de sucesso no terreno e, portanto, necessidade de inverter estratégia, colocar mais militares, mais botas no chão, reconhecendo que aquela opção relâmpago de em 3 dias vão tomar chá a Kiev e, portanto, é uma coisa que se resolve num par de semanas, manifestamente é o reconhecimento que tudo isso que foi dito nesse momento, fracassou. Agora, esta opção pela dita mobilização, hoje, durante o dia, não era claro, também não, enfim, exatamente, ela é descrita como uma mobilização parcial, mas, na verdade, tem um alcance territorial vasto, portanto, há cotas para cada região, portanto, exatamente...
E é omisso em relação a várias questões.
Em várias coisas, aponta-se para um número, que é 300 mil, mas, em qualquer caso, esta mobilização, ela própria, é um presente envenenado, ou é um problema adicional que vai ter que ser gerido. Já se viu que, com o exército profissional russo, não só profissional, depois carregado de mercenários do grupo Wagner, dos senhores que vieram da Chechênia, de recrutamento para o exército feito nas regiões das mais pobres da Rússia e que também significava que o grau de treino de quem já estava no terreno, estou a falar de quem já estava no terreno, era particularmente frágil. A mobilização com esta escala vai levantar, a esta escala, os problemas de logística, fornecimento de armamento para todo, armamento com capacidade de responder àquilo com o qual a Ucrânia se tem vindo a apetrechar com mais qualidade, mais sofisticação, esticado, fresquinho e com resultados muito evidentes. Portanto, problemas ao nível do abastecimento, problemas ao nível do armamento, problemas que são conhecidos também da logística e também problemas de moral. Porque ao contrário do que sucedia até aqui, em que ainda se poderia alegar, bom, quem lá está ou é voluntário ou vem dos Wagner ou assinou um contrato. Uma das questões também colocadas durante a semana era algumas das pessoas que se encontravam, que não sabiam que iam parar à frente, tinham assinado contratos para estarem nas Forças Armadas Russas, em que uma das questões, uma das cláusulas era precisamente não verem nenhum tipo de combate e nenhuma ação da frente. Agora ainda é pior. Portanto, a moral deste recrutamento, desta mobilização, vai ser ainda mais, portanto, a persuasão ou a adesão à presença no território vai ser ainda pior. E isto, obviamente, degrada também a moral da opinião pública. Se a semana que antecedeu este anúncio já foi má diplomaticamente para Putin com os seus vizinhos, o seu tour, portanto, a sua presença na Cimeira, em que normalmente era o espaço para deixar os outros à sua espera e, portanto, de ter uma projeção e uma centralidade, saiu-lhe exatamente ao contrário. Leva puxões das orelhas da Índia e da China, vê os seus tradicionais aliados, ou pelo menos os seus satélites, a não lhe prestarem a vassalagem habitual. Portanto, claramente, a semana em termos de projeção externa de imagem já tinha sido má. Isto, obviamente, também degrada adicionalmente a capacidade de projetar essa força. Isso também se tinha visto nos conflitos que recrudesceram, alguns daqueles conflitos congelados, nos quais a Rússia era uma espécie de mediador, ou pelo menos influenciava para um dos lados, também reacenderam pontualmente, também não se percebe com que escala, como aconteceu no Nagorno-Karabakh, como aconteceu também na Ásia Central, e, portanto, tudo isto torna o momento de especial fragilidade. Qual é o problema de tudo isto adicionalmente? É a imprevisibilidade, ou seja, há um momento de fraqueza, mas também há uma imprevisibilidade de quais os passos que se seguem. E apesar de não haver um consenso bastante alargado em quase todos os analistas, quando olham para as afirmações de Vladimir Putin sobre recorrer a todos os meios e não deixar de pôr o nuclear em cima da mesa e dizer só, bom, isto é bluff. Portanto, isso claramente é o desespero de quem tem a arma mais poderosa de todas, mas sabe que nunca a usa.
Putin sentiu necessidade de dizer isto não é um bluff, isto não é bluff.
Disse que não é bluff, mas normalmente isso é a primeira coisa que quem faz bluff vem de dizer que não há bluff.
Pronto. É essa a estratégia.
Mas deu também nota, mas disse uma coisa diferente do que nunca tinha dito. Regra geral, quando invocava, digamos, a opção nuclear, falava sempre de riscos para a subsistência do Estado russo. E a linguagem é ligeiramente diferente. A linguagem é riscos para a integridade territorial. Ou seja, como que dizendo, há aqui umas linhas vermelhas traçadas no chão, que são as das fronteiras, e já agora eu estou a mover estas linhas vermelhas mais uns quilómetros para dentro, porque vou anexar ou vou, claro, vou libertar os outros territórios. Portanto, aqui como uma nota para os ucranianos, dando o sinal. A partir do momento em que isto se tornar território russo, referendos que não valem nada juridicamente, referendos cuja legitimidade é absolutamente nula, contrariam grotescamente o direito internacional, não serão reconhecidos por ninguém, mas que permitirá eventualmente dar este argumento que até aqui não tinha sido usado. A Ucrânia atacou alvos muito limitados na Rússia pontualmente e atacou a Ucrânia em vários momentos, atacou alvos estratégicos na Ucrânia, até que eles provocaram ao que vimos, aquele êxodo de turistas russos que ainda estavam na Crimeia achando que estavam pacificamente na província recuperada e que tiveram que rapidamente sair do território da Crimeia. Portanto, isto é preocupante também por isso. Há um indício elevado que vamos ter um conflito arrastado e um conflito duradouro e que se projetará pelo inverno, mas que é isso.
Miguel, perante estes indícios, este contexto, devemos olhar para tudo isto com serenidade, como diz o Presidente da República, ou é momento de maior cautela e maior nível de preocupação?
A guerra nunca é um assunto para ser visto com serenidade. É evidente que nada disto pode ser visto com serenidade. Outra coisa é...
Reduz os níveis de ansiedade, ou seja, de uma perspectiva estritamente de emitir tranquilidade, a mensagem é essa. Mas
com
sucesso limitado.
Mas não é uma mensagem com sucesso esta?
Com proporções tão graves que nós já passámos a fase da serenidade há muito tempo. Como o Pedro acabou de dizer, os europeus agora têm de se preparar. Se alguém pensava que isto mais ou menos agora ia acabar no inverno, uma solução diplomática mediada pelos chineses, pelos turcos, esqueçam, isso não vai acontecer. Do que depender da liderança de Putin, isto quer dizer, enquanto não se eliminar Putin como líder da Rússia, não estou a dizer com que métodos, mas enquanto isso não acontecer, esta liderança...
Até pode surgir mais radical.
Não vai... Deixa-me só dizer isto. Esta liderança não vai abdicar da guerra. Esta guerra é para ser arrastada até ao fim. Mas a liderança não consegue definir o que é esse fim, nem nós. Portanto, a Europa tem de se preparar, de facto, para um mundo, em 2023, em que esta guerra vai continuar. E o martirizado povo ucraniano vai continuar a sofrer nesta dimensão. E, gradualmente, o povo russo também, como eu chamei a atenção logo quando a guerra deflagrou. Isto vai, esta A tragédia da guerra vai chegar de uma maneira muito mais suave, evidentemente, mas ao povo russo, e nós já estamos a ver, agora com esta mobilização que vai ter de ser feita por pessoas muito mais reticentes a participar.
Já vimos hoje a questão dos voos também a...
Claro, é por isso, que a esperança para se acabar com esta guerra é realmente a remoção da liderança de Vladimir Putin, o que na política russa não quer dizer que nós possamos ter dali, depois disso, um mar de rosas, uma liderança amiga da paz, da democracia e dos direitos humanos. É muito pouco provável que isso venha a acontecer. Só que para já temos este problema gravíssimo para resolver. Como Putin está a enfrentar isto como um jogo de póquer, não estou a fazer bluff, está a fazer bluff, não está a fazer bluff, tenho aqui uma cartada para jogar. Nós temos de responder, e aqui digo nós, a NATO, Portugal é um membro da NATO, um membro da União Europeia, temos de responder como se estivéssemos num jogo de póquer, onde não podemos pestanejar. Temos de ser, não serenos, mas imperturbáveis.
Significa o quê? Uma resposta firme?
Porque nós temos objetivos. A União Europeia ainda tem objetivos. Apoiar a Ucrânia, não permitir que a Ucrânia seja derrotada militarmente no seu próprio território. Esse é o objetivo. E garantir que as nossas economias e as nossas sociedades sejam o mais protegidas possível das consequências dessa guerra. São esses objetivos que têm que ser mantidos. Uhum. Se Putin faz uma escalada, nós temos de acompanhar. É preciso levar o Putin muito a sério. Isto não é olhar para este discurso como se fosse uma brincadeira de crianças. Tem de se levar mesmo a sério.
Pedro, passava-te a palavra perante esta declaração de Volodymyr Zelensky à Assembleia Geral da ONU e a renovação dos pedidos que tem feito para que continuemos todos de olhos postos na Ucrânia.
Na sequência até do que Miguel há pouco dizia, a resposta a esta escalada verbal para já, mas que tem anúncio de promessa de continuação do conflito nos próximos meses, deve ser assertiva, ou seja, os líderes europeus devem continuar a assegurar que a Ucrânia continua a subsistir e a resistir. A escala de capacidade de lançamento de novos contra-ataques é matéria, enfim, para umas forças armadas que vão ter um desafio muito maior pela frente que terá que ser vista, mas a resiliência dos próximos meses é de facto fundamental, até porque esta intervenção, no quadro da Assembleia Geral das Nações Unidas, nós já sabemos mais ou menos daquilo que foram as votações das resoluções sobre sanções e sobre condenação da invasão, quais são os posicionamentos dos vários Estados, quem é que se colocou em cima do muro, quem é que se absteve, quem é que, enfim, continua a ter atividade negocial, económica com a Rússia, mas uma coisa é certa, o prolongar deste conflito por muito tempo, por meses, por anos, é algo que mesmo quem está em cima do muro, a determinada altura, deixará de suportar essa posição de neutralidade e a pressão sobre a Rússia tenderá a aumentar. Portanto, a capacidade de acompanhar o sucesso militar ucraniano com uma mobilização, não digo, obviamente, de uma frente que faça frente à Rússia, mas pelo menos de uma mudança de posição daqueles que, enfim, cujas economias, cada dia que passa, vão sofrer mais as consequências do arrastar do conflito. Porque, a partir de certa altura, já não compensa a aquisição de energia mais barata à Rússia quando esta está a diversificar os seus destinos de exportação. A certa altura, o impacto que pode ter na economia global deixa de compensar largamente as vantagens que eventualmente aí se obtinham. Portanto, este é, se quisermos, o local onde Zelensky faz a reafirmação disto mesmo e penso que dirige-se àqueles que eventualmente poderiam, nas declarações de ontem de Putin, ler uma oportunidade para uma paz injusta, mas que ainda assim fosse um cessar-fogo ou uma qualquer paragem do conflito, e, portanto, com alguma cedência. A dúvida e o problema continua a ser o mesmo. A escalada retórica do lado russo é de tal ordem que encontrar mínimos de compromisso que não levem a que o Kremlin se sinta humilhado é particularmente difícil. Zelensky, nós, enfim, eu percebo que não ouçamos tudo, mas ele começa precisamente pelos pontos que não são diretamente aqueles em que a matéria se vai decidir, que é a questão territorial, ou seja, o que é que acontecerá ao Donbass, o que é que acontecerá à Crimeia. E começou por outros aspectos. Esta iniciativa, enfim, de ser o arauto e o defensor dos valores da comunidade internacional com esta proposta da criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra, também pode ser encarada, de uma forma talvez mais fria, mas que subjacente a isto pode lá estar, como um eventual elemento de recuo. Ou seja, subir a parada também ao nível das sanções dirigidas aos membros do regime, as restrições de circulação aos cidadãos russos, tudo isto está a ser carreado para o prato da balança das contrapartidas para, num futuro que não se avizinha breve, poder haver um processo negocial qualquer. Em qualquer caso, voltamos sempre ao mesmo problema. Aquilo que a Rússia pretende e que declarou pretender, é o desaparecimento da Ucrânia enquanto Estado soberano. Quando digo isto é, aceita-o como Estado vassalo, como um Estado castrado das suas prerrogativas internacionais, como um Estado que não poderia decidir livremente a que organizações internacionais pertenceria, como um Estado que diria que está disponível para aceitar que fosse o seu vizinho de maior dimensão a ditar qual é o seu direito constitucional e como é que organiza o seu território, a ser uma das reivindicações que aquelas zonas tivessem mais autonomia. E isso é que, mantendo-se o regime tal qual está e nas circunstâncias em que está, é praticamente impossível de identificar. Agora, o arrastar, especialmente a entrada no inverno, era a minha nota para agora, antes desta ida para o direto, a entrada no inverno será igualmente um problema para Vladimir Putin. Porque aquilo que eu dizia há pouco dos problemas logísticos todos, há um outro, por acaso não o referi, há um outro problema, que é o tempo. Ou seja, mesmo que recrutasse e mobilizasse num tempo recorde os 300 mil novos soldados que quer colocar no terreno, desde logo é amplamente provável que as estruturas do Ministério da Defesa e a tipo da liderança que o Ministério da Defesa russo tem não tenha capacidade de fazer esse recrutamento. Mas depois precisa de tempo
para a formação
se quiser efetivamente mais do que carne para canhão, para enviar para a frente, se quiser efetivamente obter resultados. Portanto, a escala do desastre logístico russo no território pode multiplicar-se por 300 mil, caso, como tudo indica, ou como tudo aparenta ser o padrão, não seja mais do que força bruta, ou seja, números de pessoas no terreno. Portanto, o otimismo é muito escasso. Lavrov, penso que já terá falado, portanto, isto seguindo a sequência, seguindo a ordem, Lavrov já terá falado, foi provavelmente durante o período da chegada, portanto, também é interessante perceber qual é que foi a mensagem que a Rússia quis levar às Nações Unidas. Mas também sabemos que os líderes europeus que estão em Nova Iorque estão também a reunir, provavelmente, para uma posição comum.
E para uma subida da parada nas sanções. É pelo menos isso que está a ser equacionado.
A questão é como. Onde é que há margem para subir a parada?
Miguel, comentário rápido às declarações de Volodymyr Zelensky e esta eventual possibilidade de subida da parada das sanções.
Bem, eu acho que ele quis manter a Europa firme em torno das sanções, porque já se percebeu que vai demorar muito tempo e depois evitar que se abram brechas no futuro. Acho que ele fez aqui uma coisa que me pareceu, bem pelo que eu pude ver, assim de raspão, que ele fez coordenado com o presidente da Polónia, o presidente Duda, que já tinha falado hoje, e que é esta questão de se criar imediatamente um mecanismo coercivo de indemnização de guerra. Não é só os tribunais por crimes de guerra, é de um esquema em que a Rússia tem de reconhecer que foi invasora, agressora, e portanto tem que compensar a Ucrânia financeiramente pelos danos causados. Eu já chamei a atenção para isto aqui várias vezes, mas do ponto de vista europeu estamos a falar de somas exorbitantes. Eu espero que isto esteja a ser entendido pelas lideranças europeias e pelo próprio Zelensky como um bluff, aqui sempre como um bluff. Um bluff que se diz, eu não estou a fazer bluff, porque isto não é realista. Ninguém vai cobrar à Rússia
tribunal internacional,
700 mil milhões.
A criação de um tribunal internacional é o mesmo modalidade de ter uma margem de recuo para dizer eu abdiquei disto e disto.
Os europeus têm que perceber que se a guerra tiver um desfecho feliz para a democracia, para os direitos humanos, mas a contar com o cenário mais otimista, são os europeus que vão pagar aquilo tudo. Eu estou a dizer isto desde o início. Espero que as pessoas compreendam bem. Estamos a falar de quantias exorbitantes, muito maiores do que os fundos europeus que a malta aqui do sul da Europa recebe e aos quais nós vamos ter de renunciar. Estamos a falar de quantias muito grandes e mais. As dívidas, é outro aspecto importante, não é só a destruição no território ucraniano. É as dívidas que a sociedade ucraniana, setor privado e público, está a acumular para suster esta guerra. Para prever todo o tipo de necessidades, das militares às civis. Também são os europeus que vão pagar essa dívida. Não vão ser os americanos, vão ser os europeus. E é bom que nós nos consciencializemos disso rapidamente.
Meus senhores, apelo agora ao vosso poder de síntese para avançarmos também para outros temas. Miguel, as medidas anti-inflação foram hoje aprovadas, sem surpresa, no Parlamento. Sobre as pensões, a sustentabilidade da Segurança Social, o Ministro das Finanças afirma que os números são muito claros e que há aqui uma grande transparência. Estes cálculos já estão devidamente esclarecidos, clarificados?
Não sou nada. E este episódio da Segurança Social é tão lamentável que revela que se calhar este governo já está, apesar de ser de formação tão recente, já está em meltdown, quer dizer, em colapso político interno. Nada disto faz sentido. Reparem, nós estamos a ver as mentiras todas que foram perpetradas desde 2015 a serem demolidas uma após uma. O governo há 3 meses dizia que não havia austeridade nenhuma, que era um disparate falar-se em austeridade. Agora está a tentar encontrar a informação que manipulada não só ao Parlamento, mas ao Presidente da República que pediu estas contas, é preciso não esquecer. O Presidente da República também está a ser enganado aqui. Está-se a demonstrar que existe uma necessidade financeira extrema para se continuar a cortar pensões. Repare-se, nós não estamos a falar do corte de pensões que está a ter lugar agora. Estamos a falar do corte de pensões que vai ter lugar em 2023 e já sabemos em 2024. Para não cumprir uma lei, isto é a justificação, para não se cumprir uma lei que é da autoria do Partido Socialista, que foi apresentado como uma reforma estrutural que nunca foi da Segurança Social e que, pelos vistos, só pode funcionar não, na melhor das hipóteses. Eu ouvi a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, dizer, desmascarando também, a acompanhar o coro da oposição, a desmascarar estas contas, dizer que não há nenhuma crise de sustentabilidade da Segurança Social. Eu quero recordar que as últimas pessoas que têm autoridade política para desmentir a Catarina Martins neste momento são os membros do Governo, a começar pelo Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro passou estes 7 anos e outros que eram deputados na altura e agora são membros do Governo, que eu ouvi como deputado, a começar pelo ex-ministro Vieira da Silva, que ia invariavelmente, eu desafio os jornalistas a verem isto, os vídeos da Assembleia da República na época, invariavelmente o ministro Vieira da Silva ia ao Parlamento iniciar diatribos, normalmente contra o PSD, dizendo que não havia nenhum problema de sustentabilidade da Segurança Social, isso era uma deriva neoliberal qualquer, e para falar dos cortes das pensões que tinham sido realizados em 2012, na sequência do programa da Troika. O que nós estamos a ver é o absurdo de tudo isto, de um desnorte total político do Governo, para ocultar primeiro aos pensionistas que acreditaram na declaração do Primeiro-Ministro que eles iam receber uma espécie de reforço de rendimento para fazer face à inflação, quando na verdade se está a falar de poupar ao sistema da Segurança Social 1.000 milhões de euros. Estamos a falar de cortes de pensões, não vão ser aumentados, não. As pensões estão a ser cortadas. E falta verificar outra coisa, que ainda não se falou. A lei não administra só, não determina só, os aumentos que as pensões têm de sofrer cada ano. A lei também, há uma lei para determinar o aumento do IAS, quer dizer, o indexamento dos apoios sociais. Sobre isso ainda ninguém disse nada. Mas é suposto, de acordo com a lei, os IAS que determinam, por exemplo, o mínimo de subsistência, quer dizer, aquele nível de rendimentos abaixo do qual ninguém paga IRS, ou o subsídio de desemprego, ou o subsídio de doença, ou o rendimento mínimo garantido, todos esses apoios sociais dependem de um indexante.
Que até agora não foi explicado.
Não. De acordo com o quadro legal que existe agora, o IAS vai ter que ser aumentado em quase 8% em 2023. Vai acontecer o que vai acontecer às pensões? É que se acontecer o mesmo que está a acontecer às pensões, nós vamos ter, já não é só um corte de rendimentos aos trabalhadores do setor privado e do setor público. Já não é só um corte de rendimentos a todos os pensionistas, ricos e pobres. Já não é só uma dilapidação da poupança da classe média portuguesa. Vai ser uma razia nos apoios sociais. No momento em que nós soubemos, números do Eurostat, que na sequência, como eu avisei também aqui, que os apoios que foram administrados pelo governo português para fazer face à epidemia foram os mais baixos de toda a União Europeia, com exceção de Malta. E agora nós soubemos que foi o país onde a pobreza mais cresceu em 2021. Portanto, nós temos este momento, que já é um momento de emergência social, que se vai agravar, como nós estamos a ver, porque a queda, os cortes nos rendimentos dos portugueses estão a ser de grande envergadura, e o governo está em colapso político total. Não há já nenhuma estratégia, já não há nenhuma orientação. Há um programa de austeridade que vai ser longo, porque o governo, imagine-se, depois desta espécie de falência operacional, que foi os casos da saúde, da administração interna, por todas as áreas de governação do país, espasme-se que nós chegamos a 2022 e o grande receio de António Costa, Primeiro-Ministro, e do Ministro das Finanças, Fernando Medina, é nós termos uma bancarrota financeira outra vez em 2023 ou 2024. Isto não é aceitável.
Pedro,
isto não é aceitável.
Há aqui algum colapso interno, algum desnorte, e se os portugueses e também as empresas não deviam já saber com o que é que contam?
Não, vamos lá por etapas. Em relação a muitas das coisas que o Miguel deu nota, em primeiro lugar, a fórmula que existe e a fórmula que está na lei relativamente ao aumento das pensões é uma fórmula desenhada num determinado contexto, enfim, com uma previsibilidade do que seria a evolução da economia, que pressupõe que para calcular o aumento das pensões todos os anos sejam tidos em conta, com peso bastante relevante, a inflação e crescimento. E o que temos agora, de facto, é uma situação, enfim, que não se contava. A inflação que temos tem características muito específicas, já vinha detrás do tempo da pandemia, que se prende com as cadeias de distribuição, com a logística, prende-se com a política de Covid-0 da China e o impacto que isso tem ao nível de alguns preços, e agora, muito especificamente, adicionalmente, problemas decorrentes diretamente deste conflito, que têm a ver com os custos de energia, com os custos dos produtos cerealíferos, com os custos também, com a ausência de acesso a fertilizantes, portanto, também cria uma pressão muito significativa na dimensão alimentar. Portanto, era um inesperado e, citando aquilo que também já aqui, semana passada, analisámos, quando vimos o discurso da Presidente da Comissão Europeia, um quadro excepcional que carece de medidas excepcionais. Portanto, primeiro aspecto, a fórmula tem esta dificuldade, não é desenhada para um contexto em que nos encontramos, que é praticamente, enfim, não quero ser exagerado, mas é similar, no que diz respeito ao inesperado ou imprevisível, a uma economia de guerra a vários níveis. Portanto, nós não estarmos diretamente envolvidos no conflito, temos essas consequências. Portanto, primeiro aspecto. E há nessa dimensão uma questão de sustentabilidade à qual o Governo não está a fugir. E não está a fugir, mas o problema que se colocará, e aqui que, enfim, me permitam agora gastar um bocadinho de tempo só dando nota
não
de
algumas...
Não vou gostar muito, se não formos depois aos lucros excessivos, fica para outro dia. Uma primeira nota. Não há, em 2023, relativamente àquilo que seria a atualização que teria lugar das pensões, não há corte nenhum de pensões.
Corte real?
Há um aumento de pensões. Porquê? Porque há um pagamento que tem lugar em dois momentos, se quisermos. Há uma antecipação já para outubro para garantir que as pessoas têm acesso a reforço do seu rendimento líquido disponível no momento em que os preços aumentam. E depois, no decurso do ano 2023, é deste ano que estou a falar apenas neste momento, o que haverá é o resto da aplicação da fórmula. E, portanto, há um aumento das pensões no ano 2023, com vista a ter em conta aquilo que foram os registros da inflação conhecida até agora. Em 2024, e é aí que o debate se está a centrar, e é aí que está a haver, enfim, não é excessiva, mas está a haver significativamente aproveitamento especulativo da parte da oposição, que respeita a quais vai ser a projeção em 2024 na fórmula, se nada se fizer, é, no fundo, estar já a extrapolar, que como a base a partir da qual se calcula, e portanto que em 2023
portanto, vai será mais baixo
e portanto, isso poderia significar.
Será mais baixa.
Agora, tem sido dito várias vezes, o Ministro das Finanças voltou a dizê-lo hoje, o Primeiro-Ministro já disse várias vezes, que durante o ano 2023, até quando, durante 2023, saberemos coisas que não sabemos agora, sabemos o valor exato da inflação, saberemos também, infelizmente, há projeções que indicam que teremos menos crescimento económico para o ano, isso também vai influenciar a fórmula e aquilo que seria os critérios de atualização.
E durante esse ano... efetivamente de cortes ou falarem abertamente de cortes?
Não é de falar de cortes, a fórmula tem que ser revisitada precisamente para acautelar a situação diferente em que nos encontramos e para garantir esta sustentabilidade. Catarina Martins aí falha na análise. Se se quer garantir a longo prazo, tem que se garantir também que, perante circunstâncias excepcionais como estas que estamos a atravessar, isso não deixa de ser tido em conta. Mas já agora uma nota com isto terminada. Para fechar mesmo. Há que ter presente que ao longo dos últimos anos tem havido, em vários momentos, isto significa um número muito significativo de pensionistas, porque infelizmente as pensões não são... Há um número muito significativo de pensões que não são altas e, portanto, foram várias as que beneficiaram dos aumentos extraordinários que se reverificaram numa série de anos nas últimas execuções orçamentais e houve aumento extraordinário de pensões. E esse valor do aumento extraordinário das pensões também permitiu que entrasse esse valor no cálculo e, portanto, para a aplicação da fórmula, a base dessas pensões, quando depois se lhe aplica o critério, também tem isso em conta.
Mas como em 2010
Miguel, por favor. E é precisamente em relação aos rendimentos mais frágeis, em que não só teve lugar o aumento extraordinário, como esse aumento extraordinário até garante que essas pensões, agora quando são aumentadas, têm um valor de aumento que em muitos casos seria superior àquilo que seria aplicável se a fórmula fosse estritamente essa, porque ele entrou na conta daqueles pensionistas que são um número extraordinariamente expressivo, porque infelizmente, como dizia,
temos o Primeiro-Ministro
seguramente que na próxima semana vamos codificar.
Aguardemos por 2023 e com alguma prudência, que é o que está a ver, mas com tranquilidade.
Agora vamos ter que aguardar pela próxima quarta-feira da próxima semana. Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, obrigada, até para a semana.